Fala galera, estamos começando mais um episódio, o episódio de número 9 aqui do Brasil Inseguro e nós estamos muito felizes com a sua presença, com você aqui, nosso ouvinte, sempre nos ouvindo, dando seu feedback. E a primeira coisa que eu queria pedir aqui pra você, que é nosso ouvinte, que tá aqui desde os 8 episódios anteriores, né? Que você avaliasse o nosso podcast nas principais canais de podcast. Então, você vai na Apple, Google Podcasts, Deezer, Spotify, todas as plataformas você pode avaliar o nosso podcast e dar notas, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito importante quando a gente fala sobre continuidade de negócios, sobre continuidade da sua empresa sempre disponível, independente do desastre que aconteça. Então, o tema de hoje é backup, backup, backup. E eu me chamo Rafael Pizzolatto, sou diretor de marketing e vendas aqui da Start. Eu agradeço muito a sua presença.
E aí, galera? E aí, Rafa? Aqui é Lucas Babesco. Rafa, mas peraí, eu não vou falar nada antes de você dar o recado importantíssimo para esse podcast de hoje, para começar animado, que a gente já tá ansioso aqui, mordendo a testa já, de vontade de rolar esse anúncio que você vai fazer aí para deixar a galera ativa. Diga aí, qual que é a novidade?
Bom, quem nos conhece sabe que a gente faz muitos eventos online e também fizemos no ano passado a The Start Conference, que foi em São Paulo, no final do ano, no dia 10 de dezembro. Foi um evento especial, muito bacana, com os nossos parceiros e outras empresas que nos conhecem. Tivemos lá mais de 250 participantes. E sim, meus amigos, sim, esse ano de 2020, mesmo com pandemia, com vaca voando, com um monte de coisa acontecendo, com um incêndio, um monte de lugar, com um monte de desastre, vamos ter a The Start Conference 2020.
Solta aí os aplausos, Aurélio, solta aí.
Dessa vez vai ser num formato um pouco diferente, faremos obviamente, né, por conta da pandemia, infelizmente nós não poderemos realizar esse evento de forma presencial. E por isso a gente está pensando em toda uma estrutura diferente, fazendo obviamente de forma online, de forma digital, e teremos muitas novidades pela frente. Então já marque na sua agenda, 8, 9 e 10 de dezembro será a The Start Conference 2020. Sim, nós teremos em breve, nos próximos podcasts, a gente vai avisar vocês, a gente vai te avisar sobre as novidades, sobre o tema, sobre aquilo que a gente vai falar. Mas se você não sabe o que é a The Start Conference, o que aconteceu no ano passado, o que é essa conferência, basicamente é a maior conferência de segurança cibernética para pequenas e médias empresas do Brasil e prestadores de serviços de TI. Então, se você é um prestador de serviço e está aqui nos ouvindo e precisa entender um pouco melhor sobre segurança cibernética, como aplicar ela no seu negócio, esse evento é para você. Se você é dono de uma pequena e média empresa e que precisa entender melhor como que a segurança pode ajudar o seu negócio no sentido de governança, privacidade, continuidade do teu negócio, essa conferência também é para você. A gente traz os principais palestrantes do Brasil nessa área de cibersegurança para mostrar o tema para vocês de forma prática, de forma madura, de forma muito acessível, e vocês estão convidados. Se quiser saber um pouco mais, é simples. Acesse conference.start.com.br. conference.start.com.br.
Pois é, galera, prepare-se aí, já vão se preparando na cadeira do computador aí.
Já porque compra vai aquela ser... cadeira boa, né,
pra ficar bastante exato, tempo. Porque vai ser uma das melhores experiências online e a gente tem se dedicado muito pra isso ser real aí pra vocês. Mas vamos, sem mais delongas, falar do tema de hoje, porque a gente tem convidados mais do que especiais aqui pra gente. E o tema de hoje, como o Rafa falou, é backup, backup e backup. Por que backup, backup, backup? Porque a gente precisa colocar isso na cabeça de vocês e disseminar esse tema. Você que é prestador de serviço de TI, você que é um empreendedor, dono de um negócio, vai entender melhor. E o backup, para quem não sabe, a tradução, na verdade, mais próxima aí, é cópia de segurança. E a gente vai falar sobre essa cópia de segurança. A gente está em constante evolução de tecnologia, lógico, né? E estamos em uma era de digitalização. Hoje a gente quase não vê mais aqueles armários, aquelas gavetas de arquivo. Lembra disso, Rafa?
Até porque quem anda com um arquivo na mão, a gente já fala que o cara é antigo, né?
O cara pelo menos tem mais de 50 ali,
né? É igual quem usa e-mail ball, né?
O e-mail wall, e-mail ball, esse cara denuncia a idade com certeza, viu? Mas enfim, desde os anos 60 já eram introduzidas várias maneiras de salvar esses documentos emitidos aí digitalmente, né? Depois que começou o computador a entrar no meio empresarial e tudo mais, né? Então, só que assim, com o avanço da tecnologia e também dos ataques, as vulnerabilidades, tudo que a gente tem visto bastante e falado aqui nesse podcast, a maneira como são salvos os documentos também evoluiu, nos levando diretamente aí a falar do backup. E diferente do armazenamento...
Aliás, a gente, né, vai fazer essa pergunta para quem tá vindo aqui.
Prestem atenção. Diferente do armazenamento, o backup ele possibilita restauração em caso de perda. Ou seja, se você...
falou muito difícil.
Tá difícil, né? Não, calma, gente. Calma que vai ficar mais fácil, que a gente trouxe os especialistas para explicar aí, né não? Bom, e aí isso tem se tornado uma ferramenta indispensável hoje no meio corporativo. E agora, vamos lá, Rafa, vamos...
Vamos apresentar?
Não, antes de chamar os caras, vamos rolar a vinhetinha?
Ah, pô, que isso, né? A gente esqueceu da vinhetinha,
a vinhetinha é a melhor parte do podcast depois do conteúdo.
Então,
né?
Aurélio, você tá escutando, rola a vinheta, Aurélio, rola a vinheta. Claro, chegou o momento tão esperado, tão aguardado pelos nossos ouvintes queridos, pelos nossos brand lovers, pelos nossos brand starters, aqueles caras que gostam do nosso conteúdo, do podcast, que é o momento do quê? Do maná cibernético.
É, essa é a hora do alimento tecnológico, é a hora que a gente traz mais sentido para a vida de TI de vocês.
E qual que é o maná cibernético de hoje, Lucas?
Vamos lá. Chega-te aos bons e será um deles. Chega-te aos maus, será pior do que eles. Sabedoria popular.
Eu tô tentando casar com o tema.
Calma, eu ia explicar, pô.
Então explica aí, vamos lá, vai, explica aí.
Pode deixar isso aí, não edita não, que
manda
ficou bom.
Manda aí, deixa no podcast.
Vou explicar. O motivo
é
desse...
A gente, ó, deixa eu explicar agora. A gente, se o podcast fosse em vídeo, o pessoal ia dar risada junto com a gente, porque a nossa olhada
travou,
agora...
Travou, né? Não, galera, vocês não entenderam. A gente acabou de falar que a gente vai trazer pessoas especialistas, convidados maravilhosos para compartilhar
esse
momento.
A gente é do
momento.
Mal, então.
A gente não é do mal. Olha só, porque é indispensável. Já diria o CEO da Start, o Sérgio, que é indispensável você contar com as grandes pessoas, né? Com pessoas...
Parcerias, de verdade.
As parcerias, né? Contar com pessoas especialistas, né? Que possam agregar e somar. E para esse podcast ser um podcast, um dos melhores que a gente está fazendo, apresenta aí, galera.
Bom, galera, e para a gente falar desse tema tão importante que é o backup, né? Na realidade, o tema de hoje é backup, 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 porque justamente a pessoa que a gente está chamando aqui, ela gosta de falar disso. Então, as duas pessoas que a gente está trazendo hoje aqui é o Rodrigo Gazzola, CEO da AD SolarWinds MSP no Brasil, e também o Luiz Montanari, que é gerente de marketing e vendas. Eu queria que eles se apresentassem, falassem um pouquinho da sua operação aqui no Brasil, o que eles têm construído e por que eles são especialistas, no caso, para falar desse tema. Prazer aí, galera.
Obrigado, Rafa, pelo convite. Um prazer estar aqui. É, como você disse, sou Luiz Montanari, gerente de marketing e vendas da AD. E, bom, nossa operação basicamente é voltada em ajudar empresas de suporte, empresas de serviço de TI a se transformarem em verdadeiros MSPs, né? Não só através das soluções da SolarWinds MSP, como você disse, nós somos distribuidores, mas através de todo o apoio necessário, enfim, gerando aí todo o conhecimento para que eles possam se transformar e se diferenciar no mercado. É isso que a gente vem fazendo nos últimos anos e, novamente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Obrigado, Rafa, obrigado pessoal da Start, é um prazer estar aqui. Eu acho que um dos pontos que a gente vem fazendo muito desde o início da nossa operação é levar informação, compartilhar experiências e eu acho que o objetivo é esse. Então vamos falar de backup, que é uma paixão minha já há muito, muito tempo. Eu adoro backup porque eu identifico que a maioria das empresas não enxergam e principalmente não dão valor ao backup dos dados. E isso é muito crítico para qualquer negócio.
Gente, e vocês estão vendo aí que nós temos a ilustre presença de dois convidados. Geralmente a gente traz um só, né, Rafa? Mas hoje a gente já tem logo dois. Então, pessoal, é o seguinte, nós temos uma série de perguntas que a gente vai fazer sobre esse tema importantíssimo e a gente vai deixar livre para vocês responderem, tá? Tanto o Luiz quanto o Rodrigo, vocês podem responder no simultaneamente. Mas eu já vou começar com uma pergunta que eu, ao longo do tempo aí da minha parte profissional de tecnologia, eu tenho deparado muito com as empresas comentando sobre isso, e eu vou começar já tirando essa dúvida da nossa cabeça. Primeiro lugar de tudo, Google Drive, isso é backup ou não? E aí, galera, responde isso pra gente.
Lucas do céu, você quer começar com o pé no peito mesmo, hein?
É pra gente já tirar o band-aid de uma vez, sabe?
Mercholat, pô.
Sem Mercholat.
Não, Google Drive não é backup, nunca será backup. Isso tem que estar muito claro, essa confusão existe, reconheço, porque muitos aí prestadores de serviço, que se dizem prestadores de serviço, chegam para o cliente que não tem culpa nenhuma e falam assim, olha, instalei uma solução aqui para fazer backup dos seus dados, que solução é essa? Google Drive. Não, isso não é backup.
Não só Google Drive, como qualquer outro serviço similar, OneDrive, Dropbox, enfim, qualquer outro serviço de sincronia de arquivos, né, entre o seu equipamento e uma pasta em nuvem, jamais vai poder ser chamado de backup, né?
Exatamente, mas qualquer é uma
dúvida. X-Drive da vida, não é backup.
Exatamente. E é uma dúvida muito frequente, na verdade não é nem dúvida, é uma afirmação, né? Porque acaba sendo um argumento por parte dos vendedores MSPs que acabam dialogando direto com as empresas, né? E normalmente as empresas têm aquela ideia, não, né? Eu faço aqui meu backup, né? Jogo as minhas informações no OneDrive, no Gmail, sei lá onde, no G Drive, no Amazon Drive, não, e tá tudo resolvido, backup? Tenho no pendrive, né? Então é sempre aquela desculpa. Então a gente já percebeu que não é backup, certo?
Tá esclarecidíssimo, né? Exato. Então a gente pode afirmar que Google Drive, essas plataformas são plataformas de armazenamento, certo?
É isso aí.
Permita explicar um pouquinho assim, ó. E é muito simples a gente entender o porquê que a gente afirma que essas soluções não são backup. Existe uma regra, o básico de backup, qualquer solução tem que atender o 3-2-1. Eu preciso ter 3 cópias de dados em 2 lugares diferentes e um desses lugares está fora do meu ambiente de trabalho. Se eu fizer esses questionamentos para uma solução X-Drive, eu já vou esbarrar no 2. Já vou esbarrar no 1, que é o 3. Então, isso não é backup.
Vou fazer até uma camiseta com isso, hein?
Interessante mesmo, hein? 3-2-1 backup.
3-2-1 backup.
E é uma coisa até que, quando a gente fala de backup, agora que a gente entende que Google Drive, X-Drive, como vocês disseram, não é backup, é importante que agora, pensando aqui como o diretor dessa pequena empresa, possivelmente ele já vai questionar, né? E essa é uma dúvida muito frequente, que é o seguinte, backup é um leque muito grande, existe um leque muito grande de possibilidades. E na opinião de vocês, né? O que o usuário final, aquela pessoa que está ali na baia trabalhando, né? O que ela precisa saber para entender que o backup ele é indispensável para o negócio, para o trabalho dela, né? E até mesmo pensando a nível do próprio gestor. E qual que, na opinião de vocês também, seria o melhor tipo de backup? Então são duas perguntas, tá? Como que vocês acreditam que o usuário final precisa entender da importância do backup, se ele é realmente indispensável ou não, e como treinar essa pessoa? E qual que seria o melhor tipo de backup pensando numa pequena empresa? E aí, quem vocês quiserem fazer uma batata quente aí, fica à vontade. Começar pelo Luiz, pelo Rodrigo.
Eu posso tentar aqui, porque eu sempre usei isso, Rafa, na minha época de prestação de serviço, do seguinte. Backup, a gente está falando de dados, tá? Você sobrevive sem esses dados? Ok, então se a resposta for sim, você não precisa de backup. Se você não sobrevive sem esses dados, sem essas informações, você precisa de uma cópia disso. Então a brincadeira que eu gostaria de fazer era assim, eu vou pegar o seu servidor e vou levar embora. A sua empresa sobrevive? Você consegue manter o seu negócio, o seu servidor? Não, então você precisa de backup. Agora, respondendo a segunda parte da pergunta, qual o melhor tipo de backup, a gente tem que entender muito da operação. E aí, cada negócio, cada operação vai ter a melhor solução de backup. É lógico que disponibilidade, alta disponibilidade, todo mundo quer. Mas eu preciso entender que quanto maior a disponibilidade, melhor ou mais completa a minha solução de backup, isso tem um custo, isso custa dinheiro. Então eu preciso estar sempre alinhando isso ao meu negócio. Não adianta eu ser, sei lá, um lava-jato e querer ter contingência 24/7 da minha operação de dados. Não vai caber isso na minha operação, no meu orçamento do meu negócio.
Uma questão de definir muito bem, né, qual que é a necessidade do dado, e aí entra, né, até para complementar o que o Rodrigo falou sobre o que o usuário precisa para entender que o backup é indispensável, é justamente entender que sem aquele dado, sem aquele dado em específico, é que a empresa dele vai ficar na mão. Então, como o Rodrigo falou, se você for simplesmente parar para pensar em todo o ambiente do cliente, todo o ambiente da empresa, e achar que todo o ambiente precisa ser backupado, precisa ter toda a estrutura, tudo em nuvem, as estações de trabalho, todas as máquinas, você vai acabar indo para um caminho onde você vai perceber que a única maneira de fazer isso se tornar minimamente viável é, no máximo, implementando um Google Drive da vida em cada computador. Exato. Por isso, a gente chega nessa caca, né, que é chamar um Google Drive de backup. Agora, o que precisa, assim, ficar bastante claro é que o tipo de backup que precisa ser implementado é daquele que é seguro. Esse é o tipo de backup que funciona. O melhor tipo de backup é aquele que você pode restaurar. Então, para restaurar, precisa necessariamente seguir o que o Rodrigo falou lá no começo. Precisa ter cópia fora, precisa ter cópia outside, então precisa utilizar um backup em nuvem, precisa necessariamente de uma cópia local, depende qual que é a velocidade que esse cara precisa para restaurar um dado, né? Muitas vezes uma cópia local vai ajudar nesse sentido, né? Preciso de um backup que me permita uma recuperação de desastres? Talvez não, como o Rodrigo falou, imagina, eu tenho um lava-jato, vou fazer backup do banco de dados que eu tenho, eu não tenho nenhum banco de dados, no máximo eu tenho uma planilha com os telefones de contato dos meus principais clientes, onde eu vou mandar a promoção pelo WhatsApp. Então, entendendo o tipo de negócio, eu vou entender o que necessariamente precisa ser backupado, mas o melhor tipo de backup é aquele que pode ser restaurado, é simples assim.
Exato, e aí tem que ter aquela ideia do que, antes de simplesmente fazer um backup, você precisa entender a estrutura do teu negócio de maneira até mesmo estratégica, né? O que é realmente importante, né? Começa muito mais do que ferramenta ou qual o tipo do backup, antes quais são os meus dados mais críticos, né? Então vem antes. E aí uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que a gente vai falar de maneira até técnica nas próximas perguntas, mas eu queria que antes vocês, como especialistas, né, e até distribuidores de uma solução extremamente utilizada no Brasil, fora também, como que vocês estão vendo esse movimento das pequenas empresas na questão de aumento de backup ou aumento das cópias de segurança através de políticas de backup? Vocês estão percebendo um aumento com a pandemia, por exemplo, que infelizmente foi um desastre para muitas empresas no Brasil? Vocês perceberam um aumento no uso do backup ou não? Nas empresas que tinham backup, elas tiveram uma segurança maior para trabalhar em home office, por exemplo? Como que foi essa adaptação e como que vocês têm visto esse movimento no mercado hoje em dia?
Aumentar sempre, Rafa, sempre, porque existe uma defasagem muito grande se a gente for pensar em empresas que podem se considerar segura com relação aos dados. Então, todos os eventos, ransomware, pandemia, qualquer tipo de evento, vai aumentar a maturidade e principalmente a consciência do pequeno empresário, do médio empresário, com a importância dos dados, e isso vai aumentar a demanda dessas empresas buscando soluções de backup que realmente possam ser consideradas soluções de backup.
Não tem para onde fugir, né?
Não tem para onde fugir. Ele devia no começo já ter pensado que backup é obrigatório, mas ele não fazia, né?
Exato. E assim, o Rodrigo falou de ransomware, exatamente o que eu queria trazer para a discussão. Desde que houve esse aumento exponencial nos casos de ransomware e, enfim, outras ameaças, existiu um... partiu do próprio cliente lá na ponta, do próprio empresário que sofreu qualquer tipo de perda por conta desses ataques, por conta dessas infecções, o crescimento da maturidade. E aí ele foi cobrado prestador de serviço e muitas vezes ele teve que trocar de prestador de serviços por um que realmente pudesse atender ele num nível de qualidade como a gente está discutindo aqui. Então, sempre que existe qualquer tipo de movimento, essa maturidade muitas vezes ela vem de baixo para cima, ela vem do cliente lá na ponta para o prestador de serviço. Isso é muito louco, porque você vê o pequeno empresário na dor, entendendo, né, a necessidade que ele tem daquele dado, entendendo o quão importante é investir em tecnologia, e aí, consequentemente, a gente tem um aumento de maturidade. Mas, assim, o ponto que tem que ficar muito claro é que, legal, falamos de ransomware, falamos de pandemia, falamos de vários problemas, isso fez na dor o empresário entender. Mas a gente precisava ter evitado isso, né? Chegar nesse momento de, poxa, agora que eu sofri, agora que eu perdi dados, eu aumentei minha maturidade, fui atrás de um prestador de serviço, fui atrás de uma solução de backup decente, né? A gente precisava ter evitado, então a gente precisava ter tido isso antes ainda, né? E esse movimento de proativamente buscar, de já ter essa visão de que o negócio dele precisa de dados, é algo que sim, cresce a cada dia e que precisa muito ser incentivado por todas as empresas, né? Precisa ser muito incentivado pelos próprios prestadores de serviço. Enquanto a gente tiver alguém ainda oferecendo o Google Drive, né, como a gente brincou lá no começo, a gente vai estar sempre indo contra essa maré que é o natural. O empresário, ele evolui. O empresário, ele entende que tecnologia é a base, é a sustentação do negócio dele, e aí, consequentemente, ele precisa garantir a disponibilidade dessa tecnologia, a começar pelos dados.
Isso, ele acaba sendo um pouco preocupante para a nossa área, porque falta, na minha visão, pelo que você está falando, falta um pouco mais de proatividade dos próprios profissionais da área de ir em busca de conscientizar, de falar sobre isso, né? E esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui, ele atinge tanto o público dos empresários que estão ouvindo, que são leigos, que estão buscando mais informação sobre segurança, que é o caso que você está comentando agora, e também o prestador de serviço, né, que está escutando a gente para se profissionalizar melhor, para poder oferecer para o empresário ali, no caso, na ponta, né? E pensando nisso, é que a gente vem trazendo um ar mais técnico agora para a gente entender alguns pontos, até, né, para o empresário que está se conscientizando, para o profissional que está querendo melhorar também. Se tem uma coisa que a gente está vendo que parece que está na moda, né, é até feio dizer isso, mas a gente escuta muito a galera falando: vou jogar tudo para nuvem, vamos para cloud computing e tal. O cara nem tem estrutura para isso, ou talvez nem entendeu ainda.
Talvez nem saiba o que é isso, né?
Exato, e está falando lá: vamos para nuvem.
É tipo a Dilma falando sobre a nuvem, né?
É.
Nuvem? Que nuvem é essa, né?
Que está na nuvem. Que...
Ah, o eBay está na nuvem, né?
É, está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem.
Não vou nem comentar, da... mas enfim, a gente percebe muito disso. Então, a pergunta que eu tenho é o seguinte: a gente está ouvindo falar também muito de backup em nuvem, né? O pessoal tem oferecido isso e às vezes até na ânsia de fazer negócios, né, de conquistar ali um upsell no cliente, por exemplo, com esse tipo de ferramenta, a galera fala: não, backup em nuvem e tal. Só que é importante entender, né, que para implementar um backup em nuvem é necessária uma programação específica que garante aí a recuperação desses dados, porque a gente está falando de backup, a gente está falando de cópia de segurança, né? Então a gente precisa recuperar, que é aquilo que o Rodrigo estava falando, que a gente já falou também. Enfim, aí a minha pergunta vai consistir em alguns pontos específicos que eu queria explorar com vocês e vou deixar aberto, tá? Porque a gente fala muito de criptografia de dados dessa programação específica. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais dessa tecnologia, do que é essa programação específica que garante, por exemplo, uma criptografia de dados ou talvez uma retenção, enfim. O que é esse backup em nuvem para vocês?
Ok, antes, Lucas, permita só o seguinte, já que vocês comentaram aí que muitos gestores, donos, empresários têm acesso a esse conteúdo. Então, o meu pedido é assim: valorize o profissional de TI, seu prestador ou não, que chegar na sua organização, fizer uma análise e falar: você não tem backup. Isso que você tem não é backup. Valorize esse cara. Esse cara sabe o que está falando, tá? E aí, o segundo ponto meu, antes de chegar nas explicações sobre criptografia, retenção, é assim. A gente vê muitas empresas oferecendo um backup em nuvem. E isso leva, no meu entendimento, um pouco de confusão lá na ponta do cliente, tá? O empresário. Porque se eu estou oferecendo um backup em nuvem, eu posso pensar assim, então eu já tenho um backup, para que eu quero um backup em nuvem? Ah, porque os dados vão estar fora da tal. Agora, se eu chego para você e falo, olha, o que você tem hoje não é backup. Vamos implementar uma solução que contém salvar esses dados na nuvem, porque é a única forma de você ter segurança nisso. Então, não estou vendendo um backup em nuvem, estou vendendo uma solução de backup, que inclui um armazenamento, que a gente comentou, que esteja fora do seu ambiente de trabalho, e a nuvem é a forma mais segura e mais econômica da gente colocar esses dados fora do meu ambiente de trabalho. Beleza?
Perfeito. E antes do Rodrigo comentar, até de forma mais tecnicamente, sobre a criptografia, que foi tua pergunta, é legal a gente deixar claro assim que ainda existem empresários que até já tenham algum tipo de maturidade, já entendem do valor da tecnologia e entendem o quão importante é investir em tecnologia, mas ainda existe um receio, né? Justamente por essa questão da nuvem, a gente estava brincando, né? O que, que é nuvem, né? Quem sabe o que é nuvem? O medo de os dados estarem fora da empresa e isso... faz com que eu entre ali numa zona de vulnerabilidade, né? Justamente por não entender que se a gente está falando de backup de verdade, e não simplesmente transferir dados pela internet, né? A gente vai utilizar tecnologias super avançadas, como a questão da criptografia, né? Então, eu vejo que muitas vezes o prestador de serviço, ele tem dificuldade em oferecer um serviço de backup, porque lá na ponta ainda existe esse receio, né, de, poxa, backup precisa ser em nuvem e tal, vocês estão falando aí esse monte de coisa, mas eu vou deixar os meus dados fora da minha empresa, eu tenho o dado do meu cliente, se eu perder o dado do meu cliente, ferrou, se isso vazar, LGPD tá aí, eu tô vendo esse negócio até no jornal agora. Não é mais um negócio que falam só entre os prestadores de TI. Não, agora até no jornal estão falando disso. Como é que os meus dados vão ficar circulando por aí com o dado do meu cliente junto? Né? Vai ficar aquele caos. Então, o pequeno empresário, por mais que ele tenha essa maturidade, ele pode ter essa dificuldade, muitas vezes, de compreender o serviço de backup que está sendo oferecido, justamente por não entender que existe uma criptografia por trás, né? E isso também, muitas vezes, é uma falha nossa de como a gente está explicando isso pro empresário lá na ponta, né?
E a palavra, Luiz, é confidencialidade.
Perfeito. Tá?
Um dado, ele precisa ter confidencialidade. A gente vai usar a criptografia para isso, para que somente o dono daquele dado tenha acesso àquele dado. Se eu estou copiando simplesmente para um pendrive, para um HD externo, os meus dados e esse dispositivo cai na mão de qualquer pessoa, ele tem acesso aos dados. Se eu estou usando criptografia no sentido correto para manter aqueles dados seguros, no sentido de somente a pessoa que pode ter acesso àqueles dados vai ter, resolvido. O problema é que os malwares usam a criptografia para criptografar os seus dados, manter a chave no poder e pedir um resgate virtual disso.
E uma pergunta bastante recorrente também é quanto à política de funcionamento desse backup, né? Tanto por parte do prestador de serviço, quanto por parte da empresa que está contratando esse prestador, ou existe um profissional interno dedicado ali que vai fazer esse tipo de ação. Na opinião de vocês, por onde que começa, ou, né, no caso, como cria essa política de acesso restrito aos dados? Ou seja, quem que vai ter acesso, como que funciona, quem que pode dizer quando o dado vai poder ser acessado ou não, ou quando houver um desastre, qual a política de ação, né? Por onde que vocês começariam essa política, ou como que ela seria criada?
Nessa política, a gente tem muitos pontos a serem, vamos dizer assim, respeitados e até obrigatórios, tá? Então, eu vou ter que pensar em qual período que eu quero ter esses dados salvos, que a gente está falando de retenção. Então, se eu tiver uma necessidade de restaurar o dado, pode ser que eu não precise do dado de hoje, pode ser que eu precise do dado de uma semana para trás. Então eu preciso ter uma política de retenção de dados. Quantos dias eu vou reter esses dados? Eu preciso ter uma política, como você falou, quem vai ter acesso a esses dados? Quem pode manipular esses dados? Eu preciso ter uma política se eu vou fazer arquivamento desses dados, se eu vou salvar esses dados por tempo indeterminado. Então, o prestador, junto com o cliente, o que a gente comentou lá do Lava Jato, vai determinar essa política, o que o negócio dele precisa a nível de informação, de manter aquela informação disponível para que o negócio sobreviva se ele tiver um desastre.
Muito bom, muito bom. Isso já ajuda bastante a gente entender isso, né? E agora uma pergunta que não quer calar, né? Para você mesmo, Rodrigo. Eu estou fazendo backup dos meus dados agora, beleza, olha só, sou uma empresa que agora faz backup. Isso quer dizer que eu estou 100% seguro?
Não, até para complementar, Rodrigo, é aquele cara assim, o prestador de serviço que é parceiro, né, da AD e tal, chega lá no cliente, legal, fala assim, não, vou te apresentar um backup aqui completo, eu crio uma política, tá? Daí o cliente fala assim, não, eu já estou fazendo backup, eu estou seguro.
Tcharam!
Estou seguro, e aí?
Tá, ok. Então vamos pensar assim, eu estou fazendo backup, estou seguro. De novo a gente vai voltar ao negócio. Então a gente está vendo que o negócio, a operação, tem níveis de necessidade, de disponibilidade de dados diferentes, de negócio para negócio. Se o meu negócio sobrevive e permite, se eu estou fazendo backup uma vez ao dia, tá, que eu volte a operar com os dados do dia anterior, ok, eu estou seguro. Se o meu negócio, se a minha operação, e eu estou fazendo backup uma vez ao dia, não tolera esse um dia de perda de dados, eu não estou seguro. E isso, quem tem que passar, vamos dizer assim, para o prestador de serviço, é lógico que o prestador tem que consultar isso, é o dono do negócio, é o empresário, é o gestor. Quanto eu aceito perder de dados? Por quanto tempo eu aceito perder esses dados? Muitas vezes o prestador não deixa isso claro para o cliente. E o cliente, estou fazendo backup, eu estou protegido. Mas não, vamos pegar um exemplo simples. Eu faço backup 8 horas da noite. Todo dia 8 horas da noite. Fiz backup 8 horas da noite, comecei a trabalhar no outro dia. Às 5 horas da tarde eu tenho um problema. Opa, eu vou voltar os dados do dia anterior às 8 da noite. Eu perdi todo esse dia de trabalho. O meu negócio suporta isso? Ok, preciso questionar isso. E preciso deixar claro para o cliente que ele tem essa possibilidade, que ele tem até, se ele está fazendo uma vez ao dia, até 24 horas, se ele trabalha 24/7, de perda de dados, que pode ocorrer.
Perfeito, não dá para dizer que você vai estar sempre 100% seguro, né? Não existe essa disponibilidade de 100% de segurança, porque existe, no mínimo, o intervalo entre o job de backup começar e terminar, né? Pelo menos esse intervalo, seja ele de um minuto, seja ele de uma hora, dependendo do volume de dados, você vai ter ali de janela, né?
Não, e a gente faz essa pergunta exatamente para provocar os nossos queridos ouvintes, porque é impossível a gente garantir 100% de segurança em qualquer área da segurança, né? Se é segurança cibernética, segurança da informação, segurança patrimonial, segurança, sei lá, do que, do trabalho. Então, 100% de segurança é algo muito utópico, né? Então, você que é leigo, que está ouvindo esse podcast, tenha sempre isso em mente. Você nunca estará 100% seguro de nada. Por isso que as nossas conversas sobre segurança é sempre no intuito de elevar o seu nível de segurança, de mitigar os riscos que você tem, tanto no teu negócio, na tua empresa. Enfim, concordam comigo, galera?
Perfeito, isso aí.
Total, total. E assim, 100%. A gente sempre fala, e às vezes pode parecer lúdico demais, bobo demais, mas é justamente isso, é camadinha em cima de camadinha. Sabe aquela lógica que todo mundo já usou, o exemplo da cebola? Que a segurança é uma cebola, sim, é camadinha por camadinha, outra camadinha. Sempre vai ter uma camadinha, porque por mais que a gente se proteja, as vulnerabilidades elas mudam, né? A gente tem sempre uma evolução muito grande, né, das vulnerabilidades, inclusive de pessoas maliciosas. Às vezes nem é uma questão só da vulnerabilidade que nasceu ali num hardware ou num software, mas a pessoa se especializa a criar vulnerabilidades, a achar brechas, melhor dizendo. E a gente tem também as questões naturais. Você nunca vai prever o dia que você vai ter, sei lá, uma enchente que invadiu o teu escritório e dessa forma levou tudo, né? A gente vê um exemplo clássico, por mais extremo que ele seja, mas para mim o exemplo mais clássico, inclusive o Rodrigo já utilizou outras vezes, é o do World Trade Center, nos Estados Unidos, quando teve aquela...
Foi o pico, né?
Enfim, aquele infeliz caso, né, onde as torres caíram, elas foram atacadas, a coisa mais lógica que eles fizeram foi, poxa, nós teremos toda uma torre replicada na outra, maravilhoso, a gente nunca vai perder esses dados, perfeito. Estaremos 100% seguros, mesmo que caia uma torre, os dados estarão lá, caiu as duas. Né? Então, a gente nunca vai conseguir ficar 100% seguro, porém, se a gente partir desse princípio para dizer, ah, então não vou nem me preocupar, porque não tem como resolver, fica pior ainda. Então, é muito importante que, se você é pequeno empresário, está ouvindo a gente, conscientize-se, não importa se o seu negócio é pequeno, não importa o volume de dados que você tem, você precisa de segurança. E segurança, a começar aí pela proteção dos seus dados, pela possibilidade de fazer um retorno desses dados. O nome disso é backup. E aí, vai aumentando as camadinhas e vai pensando em coisas que muitas vezes nem passa pela cabeça, né? Até fugindo um pouco do assunto aqui do backup, mas questões que vão envolver, inclusive, a conscientização dos usuários, treinamento dos usuários, dos funcionários que estarão operando cada uma dessas máquinas.
Pergunta que é bastante relevante nesse momento, que a pessoa, eu imagino que ela esteja se fazendo, o diretor ali, o empresário e tal, ele fala assim, cara, eu quero essa solução na minha empresa hoje, o que eu devo fazer? Quais são os passos que, na opinião de vocês, ele deve cumprir para conseguir, ou requisitos, no caso, para conseguir ter um backup, que aí, na opinião de vocês, é o backup que vai garantir a continuidade do negócio dele?
Isso é fácil. Isso é bem fácil.
Vamos ajudar o coitado do empreendedor, né? Tá sofrendo tanto. Vamos dar umas dicas pra eles.
Primeira coisa, meu amigo. Passa a mão no telefone e liga pra um MSP. Mas um MSP de verdade. Uma empresa que realmente ofereça serviços gerenciados, que possa se preocupar com o ambiente, né? Ou um MSSP, né? Já especializado em segurança. Mas que possa garantir um trabalho bem feito. Porque simplesmente colocar ali um HD externo e copiar os arquivos não vai adiantar, sinto muito. Se alguém fez isso por você, meu amigo, cobre desse profissional que ele faça algo de que realmente possa ser chamado de backup, mas para isso, em contrapartida, também preciso fazer um cutucão pro empresário aqui, que é o fato de que você precisa, como o Rodrigo falou lá no começo, valorizar os profissionais de tecnologia. Precisamos muito compreender que os profissionais de tecnologia, as empresas que realmente atendem seus clientes, levando um nível de excelência em tecnologia, são essenciais para todos os tipos de negócio. Então, primeira coisa, busque um MSP, né? Mas compreenda que isso exige um esforço, inclusive financeiro, muitas vezes, para que você possa ter o máximo de segurança e disponibilidade desses dados, e cobre do seu prestador de serviço que ele entregue uma solução que realmente possa ser chamada de backup, que contemple a regrinha do 3-2-1, né, que a gente brincou lá no começo.
Luiz, você falou aí, né, de pegar e chamar um cara assim. Então me fala, para ajudar mais ainda esse empresário, o que é importante ele avaliar num MSP ou num MSSP, que é importante ele entender ali, como é que ele contrata esse cara? Quais são os pontos importantes que vocês acham que ele tem que avaliar antes dele contratar?
Como saber que esse MSP é bom, um MSP, né? Bom, né? Profissional mesmo.
A gente fala muito isso para os prestadores de serviço, que ele tem que alinhar a tecnologia ao negócio do cliente. Vamos fazer um exercício ao contrário. Eu sou um dono de um negócio, eu estou falando com um prestador de serviço e eu começo a identificar que esse prestador de serviço está preocupado com o meu negócio, relacionado com tecnologia, lógico. Então, eu acho que essa seria a minha dica, a minha sugestão, para que você identifique entre os possíveis prestadores aquele que realmente está olhando para o seu negócio. Tecnologia, mas para o seu negócio. Eu não estou olhando um problema pontual e não me preocupando com o seu negócio. Tecnologia hoje é diferencial competitivo. As empresas usam tecnologia para serem mais lucrativas, atingirem mercado maior. O meu prestador está olhando, vamos dizer assim, para as minhas deficiências, está olhando para a minha infraestrutura, visando melhorar o meu negócio? Ponto. Achei um MSP.
Perfeito. E o legal, até complementando o que o Rodrigo falou, é que se você estiver com dúvidas, se você tiver dúvidas em relação à qualidade desse prestador de serviço, se ele realmente é um MSP, no que diz respeito a backup especificamente, questione para ele como é que vai ser feito esse job de backup, quais são as janelas envolvidas. Se ele não puder te apresentar ali um plano mínimo sobre RTO e RPO, essas siglinhas a gente pode falar num outro momento, né? Tem conteúdos por aí.
Vai no Google aí.
Acho que no
próprio
blog da Start, tem no blog da AID também, RTO, RPO. Aproveita para fazer esse convite. Mas se ele não puder te apresentar minimamente um plano em relação a isso, aos prazos, a essas janelas, possivelmente nós não estamos falando de um projeto de backup bem construído, né? Não vou usar nenhum termo ruim aqui, vou chamar só de não muito bem construído.
Mantenha a diplomacia, tá bom? Mantenha a diplomacia.
E na dúvida, olha só, na dúvida, você que está procurando um MSP, manda um e-mail para a AD, manda um e-mail para contato@ad.com.br, que com muito prazer eu indico um dos nossos melhores parceiros que esteja próximo da tua empresa para te ajudar, tá? E você, prestador de serviço, que quiser também continuar essa conversa, manda um e-mail para o mesmo endereço, hein?
Tá na hora do jabá!
Eu não ia deixar passar.
Vou até fazer uma vinheta.
Como diz o Rodrigo, eu não vendi nada hoje, eu preciso vender para alguém.
É vício, né? Doença já.
Tem que bater a meta, pô. Que
isso? Tá certo.
É isso aí.
Galera, pra encerrar as nossas perguntas aqui, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, entendendo o momento que a gente tá vivendo agora de LGPD, construção também e toda a parte, né, dessa própria lei, da implementação no Brasil. A gente sabe que a LGPD já entrou em vigor, ponto. O que o backup tem a ver com a lei? E aí eu queria que vocês falassem a nível da própria empresa e do prestador de serviço também, que é aquele cara assim, viu só? Eu falei que a empresa não ia se adequar à LGPD, se lascou. Só que o cara também esquece que ele precisa se adequar também.
Ele,
né,
ainda nem sabe o que é a LGPD.
Exato.
Direito.
Então assim, do ponto de vista de vocês, o que é necessário a empresa e o prestador de serviço entender no sentido de que o backup é essencial ou não diante da lei? Na opinião de vocês, isso é verídico ou não?
Eu acho que o ponto não está no fato de que se o backup é ou não um fator de compliance para o LGPD. O ponto está em o que você chama de backup e a forma como você está armazenando esses dados. Essa é a grande questão. Se esses dados estão sendo armazenados de uma forma onde você cria vulnerabilidades para um possível vazamento, sim, teremos problema de privacidade, tá? Agora, se a gente está falando, por isso, já me antecipando aqui, você precisa de um backup de qualidade, né? Você precisa de um MSP que te atenda com todas as regrinhas, com toda a criptografia, com toda, né, a segurança que a gente já comentou. Mas o ponto principal está em: eu preciso fazer backup para estar em compliance? Sim, mas não pelo backup em si. Mas porque se eu não seguir o que realmente quer dizer estar fazendo backup, ou seja, se eu não tiver esses dados sendo transmitidos e sendo armazenados de forma correta e de forma segura, eu posso ter um problema enorme em relação a esses dados, caso eles vazem. E como a gente já falou, vulnerabilidades e pessoas maliciosas, mal intencionadas, crescem aí, nascem todos os dias.
Meu, você fala de uma coisa que a gente constantemente tem falado quando a gente fala de LGPD, que é importante fazer esse apelo, né? Eu vou deixar vocês abertos para concluir a pergunta, mas só um parênteses. Muitos profissionais da área de tecnologia têm se apegado exatamente às ferramentas e não à proteção de dados. Né? Eu acho que isso é um ponto. Tô preocupado com a ferramenta. Poxa, esse firewall, esse backup aqui, tá em compliance com a lei? Não é bem assim, né?
Exatamente, não entendeu o objetivo da lei.
Exato,
né?
Exato. É importante ter vocês confirmando esse ponto também. Mas aí pode mandar bala, só queria fazer o parênteses. Tava engasgado.
só concluindo, então, o que o Luiz colocou é importantíssimo, assim. o fato de a LGPD obrigar um cuidado que sempre deveria ter existido com os dados, principalmente os dados de terceiro, e se eu estou usando alguma solução que eu estou chamando de backup e essa solução não atende requisitos e normas muito antes da LGPD para segurança desses dados, a gente falou de confiabilidade desses dados estão confiáveis a uma pessoa e vazam, eu vou ter um problema. Então, eu estou chamando o Google Drive de backup, alguém consegue acessar minha conta do Google Drive, vaza os dados, tchau, tchau.
É chamar o estagiário de DPO, então, né?
Exato. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? E nas conversas aqui que a gente vem colocando de forma até mensal e constante aqui no podcast, é que não basta você só querer se adequar à LGPD e também usar as ferramentas que estão em compliance, mas a empresa precisa elevar o seu nível de maturidade no sentido de governança e privacidade, porque privacidade e governança vêm antes do que simplesmente adequação à lei, né? A lei é simplesmente uma resposta a uma empresa preocupada com privacidade do usuário, né? Então, acho que antes de falar que, eu preciso me adequar à LGPD. Cara, o backup ele vem antes da LGPD, né? Ele vem como medida de que a privacidade é essencial para a continuidade e o crescimento do meu negócio.
Eu gosto de fazer comparativos idiotas sempre, Rafa e Lucas, vocês sabem, quando a gente conversa, faz qualquer conteúdo. Eu sempre gosto de comparativos idiotas porque fica didático. Até para quem não entendeu o que a gente tá falando.
Eu também
gosto. Então imagina o seguinte, matar alguém é errado. Não porque tem uma lei. Você não precisou necessariamente da lei para saber disso. Você tem coisas muito antes disso. Machucar alguém, né? Você tem coisas muito antes disso. A sua ética, a sua moral, ou os motivos para isso, que levaram a isso. Não é necessariamente o fato de existir uma lei que tipifica assassinato, que fazem com que você saber que chegar a machucar alguém e matar alguém é algo errado e prejudicial não só para essa pessoa, como para você também. Então, por mais extremo e por mais fora da nossa realidade de tecnologia que esse exemplo seja, fica fácil para entender que quando a gente está falando de LGPD, a gente está falando de uma lei que nada mais do que cria ali um contexto, cria uma regrinha para ficar um pouco mais uniformizado sobre coisas que nós já deveríamos estar nos preocupando muito antes. Então, backup é algo que, independente da privacidade de dados, eu já devia estar fazendo. Cuidar da privacidade dos dados é algo que eu já devia estar fazendo só porque isso é essencial. É respirar dados de outra pessoa, você precisa tomar cuidado, né? Se a gente está tomando cuidado, né, em garantir que a gente, agora por força da lei, né, por força maior, em garantir que os dados não vazem e tudo mais, ótimo, fantástico. Mas precisar dessa lei para isso é algo que na minha concepção, não deveria, né, precisar. Mas temos a regra, temos a lei. Agora nós podemos ser punidos se a gente não cuidar da privacidade dos dados. E a privacidade dos dados está muito além de simplesmente como é que eu estou fazendo backup ou não. Tem N outras coisas que é muito complexo, nem cabe a gente discutir 100% das regras, porque tem coisa pra caramba, a gente está estudando isso diariamente e continua surgindo dúvida, né? Mas no que diz respeito aos dados que você tem armazenado, a gente falou tanto aqui sobre backup, sobre você tirar uma cópia disso. Vou explicar de uma forma simples. Você precisa fazer uma cópia disso de um jeito seguro que você possa voltar. Legal. Quando você está fazendo isso, você está tirando dados, que podem ter dados ali que se enquadram nessa questão de privacidade. Esses dados estão sendo transmitidos para um outro equipamento, ou estão sendo transmitidos para um data center, estão sendo transmitidos para algum lugar. Essa transmissão precisa ser muito bem cuidada e a forma como você vai salvar tudo lá na ponta precisa também ser muito bem cuidado. Então, se você, empresário, em algum momento precisa sair com um malote de dinheiro ou de documento da sua empresa e levar até um banco ou uma outra empresa, você sabe muito bem o cuidado que você toma para transmitir esses documentos ou esse malote de dinheiro, não é? Porque você vai se preocupar com o trânsito disso e você vai pensar também onde isso vai ser guardado lá, né? Seja o cofre de um banco ou, enfim, uma outra empresa que está recebendo esse malote de documentos. No mundo digital é exatamente a mesma coisa. Essa preocupação vem muito antes da lei.
E principalmente a questão de que, para você implementar tudo isso que você disse, Luiz, você precisa de uma excelente empresa terceirizada ou um profissional interno que manja muito disso, né? Então a cobrança também tem que ser maior, né? Tanto da empresa que está contratando, e ela tem que pagar bem por isso, porque não é aquele cara, ah, tô pagando R$1.000 aqui, tô resolvendo o problema. Pô, meu, paga o valor certo, o valor que realmente, como vocês disseram, valoriza a empresa que estuda, que implementa, que faz certificação, que toda a equipe dela tem uma estrutura, o cara tem níveis de atendimento, nível de serviço, tem um monte de ferramenta. Não é simplesmente achar que pagar um valor barato vai resolver o problema. O cara precisa investir, ele precisa entender e colocar na ponta do lápis que privacidade é um investimento e não é um custo, né? Então precisa colocar também gente preparada, empresas MSPs preparadas, e ao mesmo tempo isso vai forçar as próprias MSPs a se prepararem mais, a adquirirem conhecimento, a estudarem, a se certificarem, a implementarem um nível de privacidade no quesito técnico, que a empresa que está contratando o cara fala assim, meu, tô tranquilo, né? Não é que eu tô tranquilo, mas eu estou mais tranquilo e um pouco mais seguro se caso der problema. Eu sei que se eu tomar uma multa, minha multa vai ser muito pequena, né? Então, assim, eu acho que é elevar o nível de maturidade tanto do empresário quanto do próprio profissional que vai prestar esse serviço também.
Perfeito. E fazer com calma, fazer em camadas, como a gente já falou bastante aqui, né? Porque discutir compliance de LGPD com quem faz backup em Google Drive, para, a gente está muito atrasado, vamos dar um passo para trás, vamos discutir uma questão antes ainda, né? Vamos nos preocupar, né? Uma empresa que mal antivírus tem, né? Malemar tem menos ainda um firewall, né? A gente vai falar de LGPD com esse cara? Não, a gente precisa primeiro pensar, foi aquilo, por isso que eu dei aquele exemplo extremo, né? Primeiro a gente tem que pensar no que a gente não pode fazer, no que a gente pode fazer, no que tem que ser feito, o que não pode ser feito e pronto, né? Depois a gente vai melhorando, aí sim a gente vai discutir o compliance LGPD de uma pequena empresa.
Sabe o que é isso, Luiz? É o jeitinho brasileiro de sempre, né? Infelizmente isso é cultural, a gente vai remediando, né? A gente não se precaver. Mas isso aí é pano para outra manga, né?
Fico triste com essa reflexão, mas eu concordo com você.
Por isso que a gente chama esse podcast de Brasil Inseguro, né?
É uma leve crítica. É. Né?
Mas beleza. É isso aí, galera. É isso aí.
Bom, galera, agradeço muito a presença de vocês aqui. E, obviamente, né, vocês já deram um pouquinho do jabá, mas eu vou pedir aí que vocês façam, né, a conclusão final de vocês aí. E também apresentem o contato de vocês, como que a pessoa, né, aquele ouvinte nosso aqui, sempre que está nos acompanhando, pode entrar em contato com a AD ou pode descobrir, pode conhecer os MSPs que são certificados pela própria AD. Então, passa o jabazinho de vocês aí, como que o cara que está ouvindo a gente aqui, nosso ouvinte, querido ouvinte, está acompanhando, pode entrar em contato com a AD e conhecer também um MSP que, entre aspas, vou deixar bem claro, entre aspas, é certificado, é cliente da AD, usa as soluções de vocês. Manda aí.
Manda aí, Luiz.
Legal, vamos resumir bem fácil. AD com dois Ds, dois Es, ADDEE.com.br. Nosso site. Lá tem todos os nossos dados de contato, por lá você pode ter acesso aos nossos conteúdos, aos nossos materiais, falar com a gente. Se você é prestador de serviço, conhecer as nossas soluções. Se você for um cliente final, teremos muito prazer em fazer essa ponte. Como o Rafael falou, nós temos parceiros espalhados pelo Brasil inteiro, todos que buscam sempre essa excelência. Esse é o nosso objetivo, ajudar que essas empresas de serviço de TI, elas cheguem a essa excelência. Então, com certeza, podemos aqui facilmente indicar uma boa empresa para vocês, tá? E deixar também bastante claro que para a gente da AD é muito importante, e eu fico muito feliz em ver que a gente tem um aumento na maturidade, um aumento na preocupação quando a gente está falando de segurança da informação, quando a gente está falando de backup, né? E eu tenho certeza que a gente pode ajudar tanto você, pequeno empresário, médio empresário que está preocupado e que está buscando agora um bom prestador de serviço, indicando um parceiro de qualidade, mas principalmente você que está ouvindo a gente, que é um prestador de serviço de TI. Pode ter certeza que a gente pode te ajudar muito. Entre em contato com a gente, ad.com.br. Lá tem nosso telefone, tem o nosso e-mail, tem link para tudo quanto é coisa. É um grande hub ali de informações.
Show de bola. E é isso aí, gente. Acabou.
Acabou, infelizmente. Mas ó, já estão convidados para os próximos, né? Teremos mais assuntos surgiram ao longo desse bate-papo aqui.
E você sabe como que você faz pro Rodrigo aparecer em qualquer conteúdo seu, qualquer
claro.
Coisa que você estiver fazendo, né?
Claro. Como que é, o Luiz? Explica pra galera aí.
Conta pra galera.
Ó, pode ser Lucas, Rafa ou você que tá ouvindo a gente. Se você quiser que o Rodrigo ele se materialize, estilo Beetlejuice, na sua casa, é só falar 3 vezes... backup, backup, backup. E pluf! Já
era, rapidinho.
Se não deu certo entrar lá no site da AD, pode falar backup, 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 que ele aparece.
Vai tocar a campainha na sua casa, certeza.
Vamos deixar mais divertido, porque aí eu vou tocar a campainha mesmo, Luiz.
Ah, tem a outra alternativa. Pode contar o segredo, Rodrigo? O segredo é simples. É só pegar uma caixinha de Heineken. Também tem essa possibilidade. Se você falar, Rodrigo, Heineken, pum, ele aparece, são só 2 palavras. Não precisa de 3 backups, olha lá.
Mas eu quero atualizar aqui, já que a gente tá.
Ixi, aumentou as possibilidades.
Terceira possibilidade, tá fácil, hein?
Não é mais backup, backup, backup. Então vamos deixar mais simples, vamos falar 4 Bs.
BBBB. Excelente, 4 Bs. Vocês sabem o que são 4 Bs do Rodrigo?
Eu não conheço, essa é nova pra mim.
É, também não.
Backup, beer, barbecue e bike.
Essa é nova.
É o BBB, né? BBBB.
É isso aí.
BBBB, pô. Ai, ai, muito bom, galera. Muito gente, bom, agradeço muito. É sempre legal trazer vocês aqui, porque a gente troca ideia e é um bate-papo que sempre é descontraído e o conteúdo não fica denso, né? Então isso é muito legal. A gente agradece muito. A AD sempre parceirona da Start aqui, então... vocês podem ter certeza que vai ter muito mais conteúdo junto com eles aí. E teremos mais, em breve teremos mais novidades quanto a eventos. Então,
isso que eu ia falar, eventos vindo aí, hein,
exato,
gente?
Exato. A AD, aliás, né, se você é uma empresa que está querendo entender um pouco mais desse universo sobre MSPs, apesar do Luiz não ter falado essencialmente disso, eu já queria fazer o jabá. Eu sou uma empresa, sou um empresário, eu queria entender o que é essas MSPs, o que esses caras bebem, o que esses caras tomam, onde eles vivem, onde nasce e tal. Eu acho que você pode sim participar do MSP Summit, apesar, né, desse evento ser muito mais voltado aos prestadores de serviço, mas é muito importante que você participe desse evento para entender como que eles são, né, como que eles aprendem, né, qual o tipo de conteúdo que eles consomem e principalmente networking, que eu tenho certeza que se a sua empresa participar desse evento, você vai ter muito contato para fazer ali e para poder trocar figurinhas para avançar no seu negócio e elevar o nível de maturidade, não é mesmo, pessoal?
Sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. O MSP Summit ele é um evento que acontece anualmente, sempre em outubro. Especificamente nesse ano de 2020, a gente teve que transformar ele em um evento online, né? Não deu pra gente fazer o evento presencial, enfim, não tem problema. Vai ser mesmo assim uma experiência incrível, muito diferente do que vocês estão acostumados. E ele sim é voltado para MSPs ou para empresas de serviços de TI que queiram ingressar nesse universo MSP, mas também é indicado para profissionais de TI de maneira geral, empresas de tecnologia de maneira geral, e como o Rafa muito bem disse, se você é empresário e quer entender um pouquinho mais sobre o mercado de TI, com certeza vai ter algum conteúdo ali interessante, com certeza vai ter algo que possa agregar para você, então dá para participar do MSP Summit também. E o convite é simples, dia 22 e 23 de outubro, então daqui ó, um pouco mais de 1 semana, 2 semanas. É legal que vocês participem do MSP Summit. Como eu disse, por ser online, a gente tem algumas vantagens, que é o fato de que não importa em que lugar do Brasil você está, dá para você se cadastrar, não precisa se preocupar com o prazo aí para ter comprado uma passagem aérea ou um hotel para vir para São Paulo, né? Dá para você participar online, então inscreva-se, mspsummit.com.br. Lá tem todas as informações sobre o evento, sobre a agenda, o pessoal da Start participando novamente, né, sempre nos apoiando. Esse ano vai levar um conteúdo incrível sobre segurança da informação para vocês, então é importantíssimo que vocês participem. Se inscrevam lá, mspsummit.com.br, 22 e 23 de outubro. Prontinho, jabá completo, hein?
Show de bola, show
muito
de bola.
Bom. Galera, muito obrigado e nos vemos numa próxima e no MSP Summit, hein? Tamo
junto.
É
isso aí, agradecemos demais a presença de vocês dois, Rodrigo, Luiz, muito obrigado aí pela participação, agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui, tamo junto, galera.
Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau.
Obrigado, Rafa, obrigado, Lucas, valeu, Rodrigo, um abração pra todo mundo, até logo.
Você está ouvindo o podcast Brasil Inseguro. Muito obrigado. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho sobre a Start é fabricante líder de software de segurança de redes, ou seja, uma das maiores fabricantes de firewall, do software firewall para pequenas e médias empresas do Brasil. Se você tem essa necessidade, acesse www.start.com.br e estamos à disposição. Nosso time de especialistas vai poder atender a sua necessidade. E se você é um prestador de serviços de TI e precisa aumentar o seu faturamento recorrente, prestando e provendo soluções de cibersegurança como serviço para os seus clientes, também contate a gente está à disposição com o nosso time de especialistas para ouvir a sua necessidade.